Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso derruba veto ao piso salarial para agentes comunitários de saúde.
Projeto com novas regras para as duplicatas eletrônicas vai à sanção presidencial.
Senado aprova indicações para a Agência Nacional de Mineração.
Boa noite.
Boa noite.
Congresso Nacional derruba veto ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Repórter Érica Christian.
O Congresso Nacional derrubou o veto à criação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Com a decisão, as duas categorias terão um salário de R$ 1.250 no ano que vem, de R$ 1.400 em 2020 e de R$ 1.500 em 2021. A partir de 2022, o reajuste será definido pelo Congresso Nacional. A equipe econômica argumentou que o aumento escalonado vai provocar uma despesa de quase R$ 4 bilhões. Ao comentar esse impacto nas contas públicas, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, diz que o Ministério da Saúde conseguirá bancar o reajuste dos agentes. Ele citou que o governo enviou ao Congresso Nacional pedidos de crédito suplementar.
Eu tenho dúvida em relação a essas contas, porque eu acabo de receber e vou pautar 30 bilhões de PLN. E desses 30 bilhões, pelo menos 9 bilhões, vem por excesso de arrecadação. Então, se há excesso de arrecadação, se tem dinheiro sobrando, não pode ser esse o argumento que a gente não possa votar determinadas matérias, porque não há recurso. Se não houvesse recurso, esses PLN não teriam chegado ao Congresso por excesso de arrecadação.
A Confederação Nacional dos Municípios estima uma despesa extra de R$ 5 bilhões para as prefeituras.
As bibliotecas públicas em municípios com mais de 50 mil habitantes vão ter que oferecer programas de computador para facilitar o acesso das pessoas com deficiência visual. Esta acessibilidade está prevista no projeto de lei em análise pelo Senado. Reportagem de Floriano Filho.
Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 6,5 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual. Dessas, mais de 500 mil são cegas e mais de 6 milhões têm uma dificuldade de enxergar grande ou permanente. Mesmo com o sistema Braille e com as novas tecnologias disponíveis, essa situação dificulta a leitura e o acesso ao conhecimento para milhões de brasileiros, especialmente para os cidadãos com menos recursos financeiros e em cidades mais distantes. Mas um projeto de lei em discussão na Comissão de Direitos Humanos obriga as bibliotecas públicas nos municípios com mais de 50 mil habitantes a ter programas informatizados para deficientes visuais. A proposta também determina que essas instituições deverão oferecer espaços exclusivos para esse público com mesas, cadeiras e teclados especiais. O relator, senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, diz que é necessário aproveitar melhor as atuais tecnologias disponíveis no mercado.
Muitas das limitações relacionadas à escrita Braille foram superadas com a criação de programas de computador e com a adaptação de periféricos que aumentam enormemente a capacidade de uma pessoa com deficiência de visão adquirir autonomia para explorar todo o intenso universo de textos escritos.
Lido na Comissão de Direitos Humanos, o relatório está pronto para votação.
O Senado aprovou regras para as duplicatas eletrônicas. A proposta, que foi a sanção presidencial, visa dar mais agilidade e segurança no uso desses documentos. Repórter Larissa Burtoni.
O projeto aprovado obriga a emissão de duplicatas em meios eletrônicos, mas não extingue os títulos em papel. A ideia, como salientou o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, é modernizar esse serviço, além de garantir mais segurança.
Esse tipo de produto, que é a duplicata eletrônica, vai também contribuir para a redução dos juros cobrados, sobretudo nas operações de capital de giro para as empresas brasileiras, sejam elas do setor de serviço, do setor de comércio, do setor industrial.
O Banco Central deverá indicar quais entidades serão responsáveis por registrar as duplicatas, bem como guardá-las, controlar os documentos, formalizar as provas de pagamento e transferir a titularidade. Os senadores também aprovaram a medida provisória que cria 164 cargos comissionados no Ministério da Segurança Pública.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, denunciou as mortes por soterramento em armazéns de grãos. Ela leu reportagem realizada pela BBC News Brasil sobre o tema, lembrando que em 2017, 24 trabalhadores morreram por essa causa em silos de armazenamento, principalmente de soja.
A parlamentar piauiense disse que os estados onde mais ocorrem estas mortes são exatamente os campeões do agronegócio. Ela defendeu que haja uma maior preocupação com este tipo de acidentes de trabalho.
Regina Souza também se referiu à questão das doenças provocadas pelo uso dos agrotóxicos, inclusive alguns já proibidos em outros países.
Tem uma região no meu estado que as pessoas são acometidas de câncer, família inteira com câncer. Aí o diagnóstico não é câncer por agrotóxico, mas é de se achar que a família inteira, não é só uma família, são várias famílias da mesma região, tem câncer, então tem que pelo menos estudar para ver se isso realmente não é efeito do manuseio do agrotóxico.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a indicação do Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Vuique de Aquino, para o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar. A indicação ainda precisa ser ratificada pelo Plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Vuique de Aquino, passou por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça antes de ter o nome aprovado pelos senadores. O senador Givago Tenório, do PP de Alagoas, questionou o Tenente Brigadeiro do Ar sobre algumas propostas que ampliam o chamado excludente de ilicitude, que ampara juridicamente o uso da força por policiais.
Que estabelecem excludente de ilicitude e culpabilidade nas ações dos agentes públicos envolvidos em operações de intervenção federal na segurança pública. No Senado Federal, tramita um projeto de lei que cria a presunção de legítima defesa quando o agente de segurança pública mata ou lesiona quem porta ilegal e ostensivamente arma de fogo de uso restrito.
Carlos de Aquino afirmou que é importante dar segurança jurídica a quem vive uma situação que pode ser comparada a uma guerra, e que um tribunal militar tem melhores condições de interpretar os fatos ocorridos em confrontos de forças de segurança do que a justiça comum.
Para mim fica bastante claro que em alguns momentos tem certas circunstâncias que são similares a uma guerra declarada. São bastante complexas. E fica muito difícil para um comandante militar designar um subordinado seu que avance naquele combate sem que ele tenha o devido respaldo jurídico para fazer essa atividade, para cumprir essa missão.
O Superior Tribunal Militar é a última instância para o julgamento de crimes militares cometidos por integrantes das Forças Armadas ou por civis que atentem contra a administração militar federal. O STM conta com 15 ministros, sendo 10 militares e 5 civis.
Senado aprova 3 dos 5 nomes para a primeira diretoria da recém-criada Agência Nacional de Mineração. Reportagem de Maurício Desante.
Em abril, o Ministério de Minas e Energia publicou o decreto com a estrutura organizacional da nova agência, formada por 4 diretores e 1 diretor-geral. 3 nomes dessa primeira diretoria passaram por sabatina na Comissão de Infraestrutura. Eduardo Araújo de Souza, indicado para um mandato de 4 anos na Agência Nacional de Mineração, destacou a necessidade de descentralizar a fiscalização dos garimpos e de acompanhar melhor os investimentos estrangeiros no setor. Além dessas questões, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, pediu uma atenção especial para a mineração em terras indígenas.
Eu sou contra garimpagem em terra indígena, mas sou a favor de um estudo responsável, proativo. Não adianta demarcar terras indígenas e colocar os nossos índios em cima de terras riquíssimas e os nossos índios estarem morrendo de fome.
As outras indicações aprovadas para a Agência Nacional de Mineração são de Tasso Mendonça Júnior e Tomás Antônio Albuquerque. O Senado ainda vai analisar os nomes de mais 2 pessoas para a Agência de Mineração, incluindo o de Vitor Hugo Froner Bica, indicado para o cargo de diretor geral do órgão.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.